Ok, pessoal, agora vamos dar continuidade à segunda palestra com o professor Martini, o uso do LaTeX como parte de um software dedicado aos usuários deficientes visuais, objetivando a elaboração de trabalhos científicos envolvendo fórmulas matemáticas. Aqui, professor.
Olá, amigos do DOSVOX. É uma satisfação estar aqui com vocês. Há tanta coisa que eu gostaria de falar, mas o tempo não permite. Eu gostaria de despender um minutinho agradecendo aos coordenadores aqui deste evento, né? Especialmente ao professor Ivan, que se empenhou bastante em permitir que nós viéssemos hoje aqui fazer esta pequena apresentação. Gostaria também de agradecer ao professor Antônio Borges, porque ele tem nos incentivado a ajudar a implementar o DOSVOX, que é uma ferramenta fantástica, que me permitiu retornar ao serviço depois de ter ficado cego em 1995. Foi o DOSVOX que me permitiu trabalhar. Voltar. Então, eu sou extremamente grato ao DOSVOX e, ao longo da minha carreira, depois de ter ficado cego, eu acabei desviando minhas pesquisas para ajudar aos amigos deficientes, né? Implementando ferramentas para o DOSVOX, tornando o DOSVOX cada vez mais poderoso. E eu gostaria de dizer que o MATIVOX não existe em lugar nenhum do mundo. É uma criação nossa, é exclusiva do DOSVOX e, sobretudo, é uma ferramenta gratuita, né? E o MATIVOX é uma ferramenta de cálculo avançado de matemática. Então, já é possível ao deficiente se embrenhar nas áreas da física e da matemática, tendo o MATIVOX como uma ferramenta de suporte, coisa que há um tempo atrás não era possível, né? Eu encontrei, ao longo da minha vida, dois alunos, um fazendo física, outro matemática na Unicamp, depois de terem passado por um vestibular dificílimo, começaram a cursar os cursos e acabaram desistindo, porque não havia ferramenta. Bem, hoje já existe alguma coisa e nós pretendemos fazer muito mais, né? Pretendemos tornar cada vez mais poderosas essas ferramentas. Mas não devemos nos esquecer também dos garotinhos que vêm chegando aí, né? É muito importante que eles tenham ferramentas para trabalhar. Então, conversando com o professor Antônio Borges, ele sugeriu que nós fizéssemos, em conjunto com ele, desenvolvêssemos uma calculadora nos moldes da HP12C, que é uma calculadora financeira de uso muito comum e que é de extrema utilidade para os deficientes. Então, eu gostaria de, com satisfação, dizer para vocês que nós já estamos começando a trabalhar no desenvolvimento da HP12C. Ela vai ter a mesma filosofia do MATIVOX, só que não vai ser agregada ao EDVOX. Ela vai ser uma calculadora onde a gente vai acionar, mas ela vai ter a mesma filosofia de operação do MATIVOX. E vai ser exatamente a calculadora HP12C. Vai fazer tudo o que a HP12C faz, né? Todos aqueles cálculos financeiros vai ser possível ao deficiente fazer. E ele vai poder transferir seus dados para arquivos, para uma planilha do Planivox, né? Vai poder fazer uma série de coisas que hoje ele não pode fazer, né? Então ele vai ter esse recurso. Bem, eu vou parar de falar aqui do MATIVOX, porque a minha palestra hoje não era o MATIVOX, né? Mas eu quis falar alguma coisinha sobre ele e sobre HP12C. Eu quero falar aqui com vocês de mais uma ferramenta de muita utilidade para o deficiente, né? Não só para o deficiente, como para os videntes também, né? É o programa LaTeX, a linguagem LaTeX. Então, o que, que é o LaTeX? Bem, na elaboração de trabalhos científicos, qualquer tipo de trabalho, pode ser um trabalho em português, da língua portuguesa, um trabalho de literatura, um trabalho de geografia, ou um trabalho de matemática e física que envolvem cálculos matemáticos. Então, corriqueiramente, para fazer essas coisas, as pessoas, por facilidade, por ser muito amigável, utilizam o Word, né, que é uma ferramenta do Windows. Mas o Word, ele não serve para o deficiente visual, né? Você pode usar um pouquinho para escrever, por exemplo, textos onde não envolve fórmulas matemáticas, ainda dá para usar. Mas quando você quer fazer, escrever fórmulas matemáticas, o Word já não serve para o deficiente, porque ele é todo baseado em ícones, né? Ele é baseado em desenhinhos, né? Você vai escrever uma integral, ele tem lá o desenhinho da integral, aí você vai lá na janelinha lá, você vai colar embaixo o valor da integral, em cima o valor, e aí ele vai fazer aquela colinha e vai fazer aquele desenhinho, né? E isso para o deficiente visual não dá para ele trabalhar, né? Agora, existe uma linguagem muito mais poderosa, que é o LaTeX. O LaTeX, ele é bastante utilizado nos meios científicos, porque o LaTeX, ele produz um documento muito mais perfeito do que o Word. Então, os cientistas, os professores universitários, muitos deles utilizam-se da ferramenta LaTeX. E o LaTeX é possível ao deficiente visual utilizar. Ele pode aprender o LaTeX. Só que o LaTeX tem uma série de regras, uma série de regrinhas que a gente tem que decorar, tem que aprender. Ou seja, ele é um livro grosso, que vocês imaginam aí umas 300, 400 páginas com as regras de construção do LaTeX. Então, muitos professores universitários nem sabem o que é o LaTeX, porque acham difícil trabalhar com LaTeX e decorar todas aquelas regrinhas. Mas quando um professor quer escrever um livro, ele se obriga a aprender a trabalhar com LaTeX, né? O LaTeX, ele fornece para você os livros, ele divide os livros em capítulos, ele divide em secções, ele numera automaticamente as fórmulas, as equações. Ele faz tudo para você. Você vai colocando lá, por exemplo, você quer esta equação, você quer que seja numerada. Esta não, esta não, esta não. Aí você vai colocando as equações, ele vai automaticamente numerando. Equação 1, equação 2, equação 3, etc. Bem, o deficiente visual pode aprender a usar o LaTeX, né? Ele vai... tem primeiro um cabeçalho. Então, como é que ele faz para usar o LaTeX? O LaTeX, você vai editar um texto. É uma edição de texto, é escrito, né? Então, você abre um arquivo TXT e você começa a escrever. A primeira coisa que você vai fazer é um cabeçalho. Nesse cabeçalho, vai dizer para você a formatação, que tipo de folha, que tipo de letra que você vai poder usar. Você pode usar várias letras, inclusive no meio você pode modificar as letras também. E vai dizer para você que língua que você vai querer escrever aquele trabalho. Aquele trabalho pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um resumo, pode ser uma tese, pode ser qualquer tipo de documento. E lá no cabeçalho você especifica isso. Depois você vai escrever uma equação matemática, então você escreve lá barra begin equation, significa que você vai começar a montar a sua equação. Então você vai montar uma equação, por exemplo, E índice x elevado a y. Então você vai escrever lá, E, underline, abre chaves, X, fecha chaves, chapéuzinho, abre chaves, Y, fecha chaves. Isso significa, ele vai interpretar depois como E, índice X elevado a Y, né? Isso é, digamos assim, desgastante, é chato de fazer, né? Mas não é impossível. Então o deficiente visual pode aprender a usar o LaTeX. Uma vez feito o arquivo, pronto o arquivo, você vai gerar um programa objeto. Então você vai dar um comando lá, ele gera o objeto, e depois você gera o documento PDF, né? E que é o documento normal que o vidente vai ter disponível. Bem, e aí acabou. Então, se você é vidente, se você quiser ver aquele seu artigo, você vai lá, pega o PDF e lê. Você não vai pegar o original em text, né, que a gente muda a extensão de texto para text, é só mudar o nome da extensão para ele poder gerar o objeto. Você não vai pegar esse arquivo em texto e vai ler, porque lá vai estar escrito E, underline, abre chave, X, patati, patatá, que não é uma coisa legal, né? Agora, o deficiente visual, ele não tem a possibilidade de ler o arquivo PDF, então ele vai ter que ler o arquivo text, ou seja, no formato texto, né? Então, nós estamos já trabalhando num programa que esse programa vai permitir ao deficiente visual fazer seus trabalhos, escrever seu livro, escrever qualquer tipo de livro, né? De história, geografia, matemática, o que, que ele quiser escrever. E na língua que ele desejar. Ele vai trabalhar na língua que ele desejar. Porque ele já, por exemplo, se for em inglês, na onde ele vai escrever, em vez de escrever equação em português, ele vai escrever equation, né? E assim por diante. Então ele vai poder trabalhar na língua que ele quer. E a gente vai desenvolver nesse trabalho uma tabela. Nessa tabela, você puxa da tabela o cabeçalho. Pronto, ele gruda o cabeçalho lá no seu arquivo texto. Está grudadinho lá, está pronto. Se você precisar fazer algumas modificações, ele explica para você o que, que você vai mudar, por exemplo, o formato da folha que você vai trabalhar, né? Então, esse é uma etapa do trabalho. A outra etapa do trabalho é fazer o seguinte, é possibilitar que o deficiente possa reler aquele trabalho sem ter que ler lá E, underline, abchave, X, etc. Né? Ele vai dar um comando lá e esse comando vai falar assim para ele, olha, índice X elevado a Y, ou integral de X indo de tanto a tanto, da função tal, ele vai falar isso daí para o deficiente. Como se alguém estivesse lendo aquele arquivo PDF para o deficiente. Como minha esposa faz para mim. Ela pega um artigo, por exemplo, que eu preciso ler, eu tenho um gravadorzinho pequenininho, ela vai lendo para mim, eu vou gravando no gravador. E depois eu passo do meu jeito lá, né? Eu passo no meu TXT, eu escrevo lá, por exemplo, eu quero uma integral, eu escrevo lá no meu TXT. Integral de x indo de tanto a tanto, eu escrevo por extenso, para depois eu poder ler, né? E o nosso programa vai fazer isso aí. Outra coisa que o nosso programa vai possibilitar é também as correções, porque depois que você faz o arquivo text, que você elabora o arquivo, ele vai estar cheio de erros, porque a gente vai cometer erros mesmo, né? Então, o vidente, ele já bate os olhos lá e ele já vê, porque já sinaliza os erros. Agora, para o deficiente, há necessidade de se ter uma ferramenta que vai indicar aonde está o erro, né? Vai orientar o deficiente e falar, ó, você errou aqui, você esqueceu de colocar um underline aqui. E aí, então, você vai lá e corrige. Então, uma vez terminado esse trabalho, nós vamos levar algum tempo para fazer, o deficiente vai ter a possibilidade, né, de criar os seus próprios trabalhos. Né? Se ele é um professor de matemática e quer escrever um livro de matemática, o deficiente visual vai poder escrever um livro de matemática. Né? Então, se ele quiser escrever um livro de português, ele vai poder fazer. Português é mais fácil, né? Quando a gente trabalha com línguas, né, vocês podem ver que a maioria dos deficientes visuais, quando fazem um curso superior, enveredam para o lado das letras, né? Para o lado das ciências sociais. Por quê? Porque não tem matemática, né? E nós aqui estamos trabalhando para abrir o campo do deficiente, para possibilitar que o deficiente se enverede para o campo da matemática e da física. Então nós temos muita coisa pela frente, eu quero trabalhar bastante, né? Quero ajudar também no nível secundário, né? Eu quero que o Mativox também resolva equações do segundo grau, que possibilite a todos os níveis de deficientes visuais a se projetarem no campo das ciências envolvendo matemática, né? Então, este é o nosso objetivo, tá certo? Então, eu agradeço a vocês. Desculpe, acho que eu falei, passei da hora, né? Ainda tem tempo? Então, vocês têm alguma pergunta que queiram fazer a mim?
A pergunta é a seguinte, professor Martim. No caso do preenchimento de uma equação, já existem sinais que são fixos naqueles lugares? O Mativox já preenche com esses sinais ou a gente sempre tem que preencher com eles?
Não, as equações vocês montam perfeitamente. Por exemplo, você vai escrever x menos 2, então você escreve x hífen 2, você escreve a expressão, né? Quando você vai escrever uma expressão x ao quadrado, então existe lá na nossa tabelinha, você puxa lá da tabelinha como que tem que ser escrita essa expressãozinha. Aí ele vai escrever essa expressão e na hora de fazer leitura, ele faz uma leitura amigável, ele vai falar x elevado ao quadrado, né? Então a gente adiciona os sinais, eu quero escrever x mais 2 mais 3 vezes, a gente coloca o sinalzinho de vezes, dividido a gente coloca a barra. Então a gente vai montando a nossa equação. E se é uma equação que a gente utiliza demais, a gente pode gravar essa expressão, né? Vamos supor que você tem uma equação do segundo grau que você está usando toda hora lá, e você quer, por exemplo, ax ao quadrado mais bx mais c, e você quer só mudar o a e o b. Então você pode, em vez de você ficar toda hora escrevendo a equação, você pode gravar ela lá e depois puxar ela, aí ele já grava para você a equação completa, né? Então é muito amigável, né? Dá para você montar direitinho essa equação sem problema nenhum, né? Sem nenhum tipo. Oi. Pode. Você tem lá uma coluna na tabela onde você tem lá expressões do usuário. Nas expressões do usuário, você vai montar a sua equação do jeito que você quer. Ou tem um logaritmo, ou tem uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, qualquer tipo de coisa. Ou uma função hiperbólica, né? Função hiperbólica, nem eu sei mais utilizar. É uma função da engenharia, né? Que são cosseno hiperbólico, funções... São funções que a gente utiliza muito em engenharia elétrica. Tem inclusive essas funções hiperbólicas. Qualquer tipo de função matemática, o Mativox já fornece para vocês, né? Você pode fazer o tipo de equação que você quiser. Pode calcular o que você quiser que o Mativox permite. Pois não?
Bom dia, professor Juliane Curitiba. O senhor falava em arquivos de PDF. Eu mesmo estou com um livro pronto e estou tendo dificuldade, professor, em poder gerar esse arquivo em PDF para poder enviar para a editora. Então, já passou por várias mãos esse livro a fim de estabelecer uma correção padrão, né? E a gente está com essa dificuldade. O que tem sido feito para adequar a figura textual de um livro, como o senhor citou aí, fosse livro português ou fosse livro matemático, para que a geração desses arquivos fossem padronizadas no modelo convencional. Obrigado.
Então, o LaTeX permite isso. O LaTeX faz exatamente isso. O LaTeX é uma ferramenta poderosíssima que gera para você o arquivo no padrão corretíssimo, né? No formato de livro, vai te gerar o PDF na forma mais bonita possível, né? Ele te permite, o LaTeX não tem nenhum tipo de limitação no LaTeX. Ele fornece para você o documento do jeitinho que você quer e que você precisa. E é Juliana, né, seu nome, né? Né, Juliana? E você, mesmo sem ainda ter o nosso programa, que a gente vai levar talvez um ano aí para ter esse programa pronto, talvez um pouquinho mais, mesmo sem ter isso aí, você pode já começar a se enveredar no estudo do LaTeX. Você pode fazer, desenvolver o seu livro aprendendo LaTeX. Existe uma apostila de LaTeX disponível na internet que você puxa, e nessa apostila você vai ter que pedir para um vidente ler para você, logicamente. Você vai ter as regras de formação. Agora, o ideal é que você tenha um amigo, um colega próximo, que ensine você nas regras elementares do LaTeX, né? Eu, por exemplo, ao aprender o LaTeX, eu tive um amigo lá na engenharia elétrica, um professor, companheiro meu, que me ensinou as regras básicas, o que eu preciso. E quando eu preciso de alguma coisinha, por exemplo, como é que eu coloco um tio em cima do X? Eu quero escrever X, tio em cima. É só escrever o barra tilde, né, que ele vai colocar, né? Então eu vou lá e pergunto para ele, ele me dá essa dica. E o cabeçalho, você, uma vez você montado o cabeçalho, está feitinho do jeito que você precisa. Então isso que você está tentando fazer, está quebrando a cabeça, o LaTeX te resolve esse problema sem nenhuma dificuldade. Vai resolver direitinho o seu problema, né? Vai te numerar as equações, vai te dividir o livro em capítulos, vai fazer tudo direitinho para você, vai inserir o índice para você, ele permite a você fazer tudo o que você está querendo fazer, tá? Vai resolver o seu problema.
Pois não. Bom, Martini e Antônio Borges, eu gostaria de dar um pequeno depoimento. Eu tenho dois filhos, talvez eu já tenha até visto eles num dos filmes do Duas Vozes, as crianças usando o computador, né? Pedro Tomás hoje tem 13 anos, tá? E o Pedro participou recentemente da Olimpíada Brasileira de Matemática, que é do primeiro grau, né? E ele foi, assim, para minha felicidade, foi um dos premiados, né? Recebeu lá a premiação da mão do Lula, foi um troço muito emocionante para os pais, que a gente, né? E a partir dessa premiação, ele ganhou o direito de fazer um curso de matemática, né? Um curso de matemática que foi dado exatamente para esses alunos, foram cerca de 200 que foram premiados, né? E o curso do meu filho, Pedro, é todo feito em LaTeX. Quer dizer, o Pedro, com 13 anos, ele aprende o LaTeX, aprendeu rapidamente em um dia. Ele falou: pai, senta aqui que eu vou te ensinar LaTeX. Aí eu sentei do lado dele, ele me ensinou. Realmente é um negócio grande, é grande, tem muitos comandos, mas o basicão do LaTeX é tranquilo, é bem simples. E aí realmente, sabe, Martini, eu me dei conta que a pessoa com deficiência visual pode perfeitamente escrever matemática para ninguém botar defeito, né? Escreve um texto matemático, porque hoje o que acontece? O aluno cego entra no primeiro grau, tá? Aí vai chegar quando tá escrevendo lá as coisinhas bem simples, 2 mais 3, abre parênteses, aí tudo bem. Aí tem um determinado momento que começa a botar fração. Tá? Aí o deficiente visual começa a se estrepar todo. Aí põe parênteses, um parênteses grande, um parênteses pequeno. O deficiente visual cada vez mais atrapalhado. Quando ele chega no final do primeiro grau, ele simplesmente não consegue escrever matemática. A escrita matemática convencional, utilizando o Edvox, por exemplo, não dá suporte nem ao primeiro grau. Então, o que acontece? O aluno de primeiro grau cego finge que aprendeu matemática. Finge, tá? Não quer dizer que o aluno com deficiência visual não tenha um potencial extraordinário em matemática. Mas o ferramental que existe, mesmo em braille, é muito precário. É muito precário mesmo. Né? Inclusive porque a escrita braille de matemática é totalmente diferente da escrita convencional de matemática. Então, o que eu acho que a gente deve, agora, é o nosso desafio, Martim, não só seu como desenvolvedor dessas ideias e tudo isso, mas especialmente da comunidade, é tornar esse conhecimento disponível não só para os alunos, mas também para os professores. Porque se a gente quer que o aluno cego seja incluído numa escola convencional, mas é inclusão de verdade, é para ele aprender e terminar o seu primeiro grau sabendo matemática igual a qualquer um. Terminar seu segundo grau sabendo matemática igual a qualquer um, ou mais. Tá? E aí eu acho que o desafio não está propriamente no LaTeX, mas está nessa questão da gente divulgar isso, da gente ensinar a fazer cursos para os deficientes visuais, fazer curso para os professores que estão hoje, não sei se cursos à distância, não sei o quê. Martim, você pensa um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente pode disseminar isso? Porque a gente vai estar elevando as pessoas com deficiência visual a um patamar que nunca houve na história uma coisa igual. Tá? Como é que a gente resolve isso, Martim?
Então, o senhor sempre vem com ideias interessantes, né? Eu acho que a gente poderia caminhar ativando as prefeituras, né? E talvez fazer um projeto de inclusão digital, né? Como existe, por exemplo, lá em São Paulo, lá em Campinas, existe um tal de projeto da Infovias, que tá tendo muito sucesso, é de um colega lá do departamento, e ele está envolvido com prefeituras, inclusive fora do estado de São Paulo já, né? E ele é a inclusão não do deficiente, mas das pessoas carentes, né? Nos sistemas da web, né? E ele tem um projeto lá enorme. Então, eu acho que a gente poderia começar a pensar em algo parecido, né? Fazer um projeto de inclusão digital, onde a gente se incumbiria lá de preparar esses professores aí, né? E preparar apostilas para eles. Eu acho que teria que preparar livros didáticos para que o professor aprendesse a manusear com esse ferramental aí e que ele tivesse uma interação maior com o deficiente, né? Eu não sei, é uma possibilidade, né? Agora, eu acho que o senhor tem ideias muito melhores que as minhas, né?
Professor Wagner, de Presidente Prudente, eu não sei se quem responderia seria o doutor Antônio ou o senhor, professor Martins. Nós temos muita dificuldade em estar imprimindo material em braille, com braille fácil, temos grande trabalho para fazer a parte da matemática, química. Eu queria saber se dava para interagir com essa facilidade com o braille fácil.
Bem, com relação ao braille, eu sou totalmente leigo, porque como eu fiquei deficiente visual em 1995, né, já com 43 anos, eu tentei aprender o braille e realmente, desculpe eu falar, né, o braille já foi uma ferramenta importantíssima, né? Lá quando o Luiz Braille criou o braille, realmente foi uma coisa genial, né? Hoje o braille tem sua importância, realmente. Mas eu classifico o braille assim, por exemplo, no mundo atual, eu classifico o braille como a gente andar de bicicleta. Desculpe, né, se eu estou ofendendo de alguma forma. Eu classifico o braille assim, como se a gente for andar de bicicleta. E o computador, como se a gente fosse andar de avião a jato. Né? Então, para ir para os Estados Unidos, é muito mais fácil pegar um avião a jato. Agora, para andar dentro da cidade, não dá para andar de avião a jato, não é verdade? Então, a gente anda de bicicleta. Então, o Braille, ele tem a sua importância. Agora, a matemática no Braille, eu estudei um pouquinho, né? Mas ela é inviável, né? Como é que eu vou fazer equação de segundo grau no Braille? Eu nem sei como fazer, se tem possibilidade, né? Então, a gente tem mesmo que partir para o computador. Infelizmente, quer goste, quer não goste, eu acho que o Braille sempre vai ter uma área de atuação. Ele sempre vai ter o seu cantinho reservado. É aquilo que eu disse. Andar de bicicleta na cidade é viável. Andar de avião a jato na cidade não é viável. Mas para fazer uma viagem intercontinental, eu preciso andar de avião a jato. Não dá para andar de bicicleta. Então o Braille vai ter sempre a sua aplicação, né? Se, por exemplo, eu quiser etiquetar minhas camisas para saber que cor que é minha camisa, para botar lá no guarda-roupa, uma etiquetinha em Braille me ajuda muito, tá certo? Né? Então, infelizmente, é a verdade, a gente tem que partir para o computador. E a ferramenta computacional, hoje, é uma coisa que a gente não pode de jeito nenhum colocar de escanteio, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas da área de reabilitação insistindo demais no Braille, né? Lá na Unicamp mesmo, tem lá o pessoal do Gabriel Porto lá, eles não entendem nada do Dosvox, né? Uma coisa que eles deviam estar sabendo de ponta cabeça, eles não conseguem malemal dar aula de Dosvox. Mas Braille eles sabem de ponta cabeça e continuam insistindo no Braille, né? Por exemplo, você vai pegar um livro Pequeno Príncipe aí, né, que é um livro fininho, vai imprimir em Braille, dá um volume colossal, tá certo? Então hoje você tem outros recursos, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar com esses novos recursos. Não dá para viver sem o computador. Então, o deficiente visual tem mesmo que partir para o computador, né? Tem que trabalhar dentro do computador. O computador tem que fazer parte da vida do deficiente. Não tem como querer suprir certas coisas do Braille. Infelizmente, não dá, né? Essa é a minha opinião. Desculpe se eu ofendi alguns de vocês, né? Que eu sei que muitos levantam bastante a bandeira do Braille. Eu não estou menosprezando o Braille. Tá ok?
Bom, eu vou passar a palavra final para o professor Antônio Borges e estaremos encerrando esse evento na parte da manhã. Queria agradecer ao Henrique e ao Luiz César. Ok, obrigado. Palavra final com o Antônio Borges.
Bom, eu só queria complementar. Eu não concordo exatamente com o que Martini falou, né? Eu acho que há determinadas situações em que a matemática Braille é muito relevante, né? E eu acho que a gente tem que chegar ao meio termo nessa história, né? Eu acho que matemática superior em Braille é muito difícil. É muito difícil. Agora, eu acho que a matemática de primeiro grau, por exemplo, ela pode perfeitamente ser representada sem grandes dificuldades mentais. O que o amigo perguntou sobre Braille fácil, o que existe hoje em dia é que a transcrição matemática, ela pode ser realizada através de um arquivo do Braille fácil chamado codemat.amb. Infelizmente, esse arquivo, quando foi feita a migração do Braille brasileiro para o Braille unificado, que ocorreu há cerca de uns 6 anos atrás, esse arquivo nunca foi realmente ajustado. Talvez até por um descaso generalizado, em que isso me inclui também, né? E porque os professores de matemática não fizeram, digamos assim, um esforço de ajustar esse arquivo para que a escrita matemática ficasse mais fácil de ser realizada no Braille. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia seria possível, com o ajuste desse arquivo, a impressão de expressões matemáticas até razoavelmente complexas, com o mínimo de esforço do transcritor. Agora, o que acontece com relação a Braille é que não dá para escrever braille matemático sem saber matemática. Esse é o problema. Você pega um transcritor que sabe maravilhas de braille, mas não sabe nada de matemática, e esquece, esse transcritor não vai saber transcrever matemática. Para transcrever matemática, precisa saber matemática. E como a maioria dos nossos transcritores não sabe matemática, não vai transcrever matemática, nem física, nem química, nem coisa nenhuma, nem música. Tá? Então esse é o... a essência. Essa é a essência do problema. Agora, com relação à automatização, eu vejo que seja possível. Eu não posso jurar de pé junto, porque eu não analisei com detalhes esse problema. Eu vejo que seja possível promover a transcrição direta de equações em LaTeX para Braille. Eu acho que é possível. Tá? Eu não posso jurar de pé junto, porque teria que analisar com bastante detalhe. Mas, pelo que eu conheço de LaTeX, tá, a maioria é ensinada pelo meu filho Pedro, tá, que é um aluno de segundo, que é um aluno de final de primeiro grau, né, que faz lá as equações, mas ele já está fazendo coisas complicadíssimas para primeiro grau. Talvez porque seja numa turma especial, sei lá, de privilegiados lá de alunos que estão numa situação de premiados. Mas foi ele que me ensinou esse negócio. E pelo que eu percebo que ele me ensinou de LaTeX, me parece ser possível uma conversão automática da forma LaTeX para Braille. Me parece. Tá? Mas isso aí seria com certeza um programa a ser construído especialmente. A minha postura com relação a esse tema, se vocês me permitem, é o seguinte. O trabalho do professor Martini... é um trabalho que está em desenvolvimento. O MatVox está aí, tem que ser estudado, divulgado. Mas o trabalho em LaTeX é um trabalho que me parece que está ainda numa fase embrionária. Está certo, Martini? Eu falei que seu trabalho em LaTeX está ainda numa fase embrionária, não é verdade?
A gente começou uma conversa paralela aqui.
Tá bom. Bom, não faz mal. Então, nesse caso, assim que Martini completar esse esforço que fizesse toda essa publicação, me parece que a gente pode fazer um investimento nessa área. E não me parece um investimento de grande complexidade. Tá? Me parece que a gente pode fazer um programa bem simples para ajudar nesse ponto. Mas volto a dizer, seja com LaTeX, seja com qualquer outra ferramenta, para transcrever braille matemático, precisa saber matemática. Entendeu? É só isso.
Então, mais uma vez, a gente agradece a presença do professor Martini e do Henrique, e a gente encerra as atividades hoje de manhã e retornamos a 1:30 da tarde. Muito obrigado e até a tarde. Ajuda,